avanço legislativo. E o Governo anunciou também hoje um grupo de trabalho neste sentido. Mas alterar a legislação e criar um grupo de trabalho não basta. É preciso reforçar e muito o orçamento para o sistema de acolhimento. É preciso contratar mais técnicos e garantir melhores condições de trabalho e investir muito em formação. Tudo isto é necessário para o sistema conseguir, de facto, analisar e avaliar a situação de cada criança e de cada jovem e decidir com todas as condições pelo superior interesse de cada criança e de cada jovem que está ao nosso cuidado e é responsabilidade de todos nós. Temos aqui a oportunidade de fazer história e de mudarmos efetivamente a lei e, por isso, espero que tenhamos o acordo de todas as bancadas. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, 4 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal é o país com a maior taxa de crianças institucionalizadas no contexto da União Europeia. Este é um número que, mais do que preocupar, deve obrigar-nos a todos a fazermos alguma coisa para que assim não seja. Temos mais de 6 mil crianças nesta situação e apenas 4,1% destas crianças estão em famílias de acolhimento. Ou seja, para além de termos a maior percentagem de crianças institucionalizadas, a esmagadora maioria destas estão em instituições e não estão em famílias. Todas as crianças têm direito a ter uma família. E a obrigação de um Estado é permitir que o máximo de crianças possível esteja com a sua família biológica, porque é isso que, em primeira instância, confere a primeira oportunidade de felicidade a uma criança. Sabemos que, infelizmente, nem sempre é possível assegurar que esta primeira oportunidade é definitiva. E, por isso, é preciso conceder uma segunda oportunidade. E essa segunda oportunidade é protagonizada, em tantos casos, por famílias de acolhimento que se dedicam a estas crianças como fossem suas e que criam um ambiente familiar tão próximo quanto possível daquele que é criado pelas famílias biológicas. Quando assim é, obviamente, há o objetivo de conseguir que esta situação passe a definitiva e que estas crianças possam, através do instrumento e do Instituto da Adoção, ter uma família que, para além de lhes dar o amor e o carinho que o ambiente familiar dá, lhes dê a estabilidade de saberem que é naquela família que vão continuar a crescer. Acontece que a nossa legislação atual cria dificuldades a todas estas etapas. Cria dificuldade na capacidade de atribuir às crianças uma família de acolhimento. E cria dificuldade na possibilidade de as famílias de acolhimento serem famílias de adoção definitiva. Aliás, neste caso, cria mesmo uma impossibilidade de as famílias de acolhimento serem a família de adoção definitiva. Do nosso ponto de vista, este critério é errado e funciona exatamente contra aquilo que pretende proteger. Funciona contra o superior interesse da criança, que já tem um bom ambiente familiar e que não pode continuar a ter esse ambiente familiar, e funciona contra as famílias de acolhimento, que estão disponíveis para proporcionar esse ambiente e essas condições às crianças, no limite sabem que não vão poder ser candidatas à adoção das mesmas. E, portanto, o que aqui se pretende, é essa a iniciativa do CDS, é priorizar o superior interesse da criança, desgraduar a importância da burocracia, remover toda a burocracia que se possa para que menos crianças estejam institucionalizadas, das que estiverem institucionalizadas o máximo possível tenha acesso a famílias de acolhimento e que as famílias de acolhimento possam ser famílias de adoção definitiva. Assim sim estaremos a proteger as crianças portuguesas.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, termina a apresentação por parte dos autores das iniciativas. E agora tenho inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado Andreia Neto, do Partido Social Democrata. Dispõe de 6 minutos, faz favor, senhor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O acolhimento familiar é uma medida de promoção e proteção de caráter temporário, decidida pelos tribunais ou pelas comissões de proteção de crianças e jovens e que consiste na atribuição da confiança da criança ou do jovem a uma pessoa singular ou a uma família, visando a integração em meio familiar e a prestação de cuidados adequados às suas necessidades e ao seu bem-estar e a educação necessária ao seu desenvolvimento integral. A possibilidade de aplicação da medida de acolhimento familiar, independentemente da previsibilidade do regresso da criança à sua família biológica, foi introduzida em 2015. Ora, o que hoje discutimos com as iniciativas em apreço é, genericamente, aferir da possibilidade da família de acolhimento ser candidata à adoção. No fundo, o que se pretende com estas iniciativas é retirar a limitação prevista na lei que impede uma família candidata a acolhimento familiar de ser também candidata à adoção. Todas as iniciativas têm uma ideia em comum: permitir a adoção às famílias de acolhimento no pressuposto de que é uma forma de tornar o acolhimento familiar mais atrativo. Senhoras e senhores deputados, a este propósito, o Governo de Portugal prepara-se para revisitar o regime jurídico do acolhimento familiar para apurar a necessidade ou não de fazer alterações. Portugal tem 356 crianças em famílias de acolhimento, um número bastante residual face ao total de crianças institucionalizadas e que o Governo pretende ver aumentar em resultado daquela que foi uma campanha nacional já apresentada pelo acolhimento familiar. Os dados do relatório CASA 2023 mostram precisamente que em 2023 havia 263 crianças em família de acolhimento, o que representa 4,1% das 6.446 crianças com medidas de acolhimento. A maioria, que chega aos 96%, estava acolhida em regime institucional, entre 5.738 em cuidados formais residenciais, com as casas de acolhimento, e 445 noutras formas de cuidados alternativos, como sendo os centros de apoio à vida, os lares residenciais ou colégios de educação especial. Estas crianças crescem sem família, em instituições demasiado grandes para conseguir oferecer o devido acompanhamento individual que uma criança requer e que uma criança merece. Senhoras e senhores deputados, no âmbito do Orçamento de Estado, encontra-se consagrado que para 2025 serão implementadas ou reforçadas as políticas de promoção de natalidade e de apoio às famílias, com especial enfoque na proteção das crianças e dos seus familiares dependentes. Onde serão, senhoras e senhores deputados, onde serão privilegiadas, adotadas ou reforçadas algumas intervenções e medidas, designadamente a avaliação dos diferentes mecanismos existentes, com vista à apresentação de uma proposta de estratégia nacional única para a proteção e a promoção dos direitos das crianças e dos jovens. No âmbito do programa do Governo, encontra-se também prevista a necessidade de facilitar e agilizar os processos de adoção, reduzindo a burocracia e oferecendo apoio para as famílias que optam por adotar e nas políticas de apoio à família, e também aqui com enfoque na proteção e na promoção das crianças. Ou seja, senhoras e senhores deputados, o Governo pretende agilizar os processos de adoção e revisitar o regime jurídico do acolhimento familiar. Na audição regimental, a senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social teve também a oportunidade de transmitir isso mesmo às senhoras e aos senhores deputados. Há, pois, uma consensualização daquilo que é importante discutir sobre este tema. Senhoras e senhores deputados, podemos discordar de uma ou de outra solução, mas no que diz respeito aos direitos das crianças e dos jovens, é seguramente muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. O superior interesse da criança será sempre a nossa prioridade e este deve ser o ponto de partida para esta reflexão conjunta que devemos fazer a partir de hoje e depois seguir na especialidade juntamente com o Governo. Como em tudo na vida, muitas vezes o caminho faz-se caminhando. E apesar da grande evolução que tem havido na proteção das crianças e jovens em risco nas últimas décadas, há neste assunto aspectos da legislação a melhorar e a corrigir. Vamos a isso, senhoras e senhores deputados.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Dispõe de 21 segundos, mas a Sra. Deputada é que não tem tempo depois para esclarecer. Terá a oportunidade nos corredores de o fazer. Faz favor, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Andréa Neto, acabou a sua intervenção a dizer que o caminho faz-se caminhando e este Parlamento hoje pode dar mais um passo a conferir direitos às crianças, a estas famílias e a tratar do superior interesse destas crianças. E, portanto, do que eu depreendi na sua intervenção, estando o Governo até alinhado com este objetivo de tornar a possibilidade da adoção destas famílias de acolhimento, eu queria perceber se, da parte do PSC, este projeto vai merecer a vossa aprovação. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, do Partido Socialista. Dispõe de 6 minutos, faz favor, Sra. Deputada.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje temos mesmo de ser todos as vozes das 6 mil crianças e jovens que estão no sistema de acolhimento em Portugal. Não são números, são nomes, são crianças, são jovens, são vidas concretas pelas quais a sociedade é responsável. É por estas crianças e jovens que estamos hoje aqui a debater estes projetos de leis e também o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista. E é para garantir o superior interesse de cada uma destas crianças e destes jovens que tem que ser sempre mesmo o objetivo que nos move a todos. Investir e proteger as nossas crianças é uma missão coletiva. E foi com esta missão coletiva assumida que em 2019 foi aprovado o novo modelo de acolhimento familiar, que em 2022 foi aprovada a garantia para a infância e também em 2022 foi criado um grupo de trabalho entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho, precisamente para a melhoria do sistema de proteção e de promoção das crianças. E foi também em 2023, no dia 1 de junho de 2023, que foi lançado o programa de qualificação de todo o sistema de acolhimento de uma forma transversal e profunda, incorporando as recomendações do grupo de trabalho que foi criado, que identificou também necessidades de alteração que hoje, aliás, aqui estamos a assumir. Este programa de qualificação de todo o sistema de acolhimento é um programa de transformação de todo o sistema, reconhecendo aquela que tem que ser uma prioridade coletiva a todos nós, verdadeiramente uma desinstitucionalização drástica do número de crianças e de jovens que estão no acolhimento.